Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
Esta hora, muito nevoeiro em Lisboa. Cuidado se está a conduzir. Há probabilidade de chuva, mas mais para o final deste dia. Estão 13 graus na capital. Já no Porto, céu menos nublado do que em Lisboa. Também com alguma probabilidade de chuva, mas só durante a tarde desta quinta-feira. Estão 13 graus a esta hora no Porto.
Hoje no Contracorrente, José Manuel Fernandes quer falar um pouco do que se está a passar em Espanha, porque, dizes tu, devíamos pôr os olhos no que se está a passar em Madrid, e isto, José Manuel, é por causa da pandemia?
Sim, mas a pandemia é só a ponta do iceberg. É por causa da Espanha ter atingido um estado de tensão e de degradação do sistema político, que eu considero perigosíssimo. Esta semana a imprensa internacional começou a tratar a Espanha mesmo como o homem doente da Europa. Eu não sei se conhece esta expressão, mas é uma expressão que aparece pelas piores razões. Ela começou a ser usada no século XIX, com a Turquia, e sempre que reaparece é quando há um país da Europa em muito mau estado. Nos anos, por exemplo, nos anos da década de 60, era usada para 60, 70, era usada para o Reino Unido, antes do tempo das reformas da senhora Thatcher. Depois voltou a ser usada com a Alemanha, antes, enfim, naqueles anos difíceis a seguir à reunificação, e agora é com Espanha. Espanha aqui ao lado, portanto, só que o problema da Espanha não é só a crise económica, portanto, não são só os problemas que vêm muito por causa da pandemia. Em Espanha há todas as crises ao mesmo tempo, e isso para nós é muito perigoso, até porque vem com muito, muito radicalismo político.
Neste momento, o Parlamento discute, vota esta manhã uma moção de censura apresentada pelo Vox, o Partido Radical de Direita.
Mas todos sabem que será uma moção sem consequências. Neste momento, o Vox é, entre os vários radicalismos de Espanha, talvez aquele que coloca menos problemas, digamos assim. Não está no poder, enfim, está sei lá umas regiões. O maior dos problemas está mesmo no coração do governo de Madrid. Um dos maiores problemas chama-se Pablo Iglesias, do Unidas Podemos. É tudo um projeto de poder radical, mas que Pedro Sánchez levou para a Moncloa.
Pois, mas se Pedro Sánchez não fizesse esse acordo com a Iglesias, nunca mais formava governo, e a Espanha ia continuar de eleição em eleição.
Bem, esse é um reflexo do bloqueio espanhol, não é? Portanto, mas é um bloqueio que foi criado por escolhas políticas, e algumas escolhas políticas bem controversas. A escolha política de Sánchez, que é o líder dos socialistas, foi fazer uma espécie de pacto com o diabo, para afastar o PP, a direita do PP, do poder, não é? Portanto, aproveitou um momento de fraqueza política, por causa dos escândalos de corrupção, e eram escândalos de corrupção grandes, ninguém nega, para chegar à Moncloa, mesmo sem eleições, e numa altura em que nem sequer era o partido com mais deputados. Portanto, nós já vimos isto noutros locais, partidos. Mas para isso teve que se aliar não só aos partidos autonomistas, alguns aos partidos moderados, mas também a partidos separatistas radicais, designadamente aos partidos que derivam da antiga ETA, não é? Portanto, e também, neste caso, no caso concreto agora, aos extremistas do Unidas Podemos. E foram estes extremistas que estão agora no governo, e é com eles que têm vindo a tomar decisões, que em muitos aspectos não ficam nada a dever às tomadas por aquilo que se chamam os governos iliberais, governos iliberais que, de uma forma geral, a esquerda europeia e não só, gosta imenso de atacar, como, por exemplo, o governo de Orbán da Hungria.
Mas estás a falar que tipo de decisões?
Olha, exatamente do mesmo tipo de decisões que põem em causa a independência do Poder Judicial, portanto, no fundo, o Estado de Direito, como a aprovação de leis de forma a controlar os tribunais. Só que neste caso é tudo feito por um governo de socialistas, com um partido aparentado, no caso concreto de Espanha, com o nosso Bloco de Esquerda. Em Espanha, só para perceberes o que é que está a passar, a arquitetura do sistema judicial é um bocadinho diferente da nossa, mas tem algumas parecenças, mas é diferente. Por exemplo, nós temos um Procurador-Geral da República que deve ser independente, e é esse o princípio, é nomeado pelo Presidente da República por indicação do Governo. Mesmo assim, houve a placa que houve quando foi a nomeação da tal Procuradora-Geral. Agora, imagina que em Espanha quem escolhe o Procurador-Geral é o Governo diretamente, e quem foi para o Procurador-Geral foi nada mais nada menos do que a Ministra da Justiça desse mesmo Governo, não é? Portanto, a independência não é propriamente o critério de escolha do Procurador-Geral da República. Mas há pior, há pior. Até agora, os vogais de uma espécie de órgão de topo do Poder Judicial, que é o Conselho Geral do Poder Judicial, que tem muito poder, porque nomeia, por exemplo, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, são eleitos pelo Parlamento, por uma maioria de 3/5, isto é uma maioria qualificada, não é? Não é o ideal, porque é uma coisa política, mas ao menos obriga a um acordo alargado entre os partidos. Ora, qual é o plano do Governo? O governo é acabar com a maioria qualificada, passar para uma maioria absoluta, no fundo uma maioria simples, o que significa que a atual maioria de governo pode passar a controlar, pura e simplesmente, o topo da magistratura.
José Manuel, e a Europa? O que é que diz a Europa, que olha e protesta contra o que se passa na Hungria, não diz nada?
Bem, a Europa já começou a reparar no que se está a passar. A Comissão Europeia enviou um primeiro aviso a semana passada, dizendo que a Espanha não pode fazer isso sem ouvir quem na Europa olha para estes temas do Estado de Direito. E ontem, o presidente do Grupo de Estados contra a Corrupção, não é? Que é um grupo de Estados que trabalha junto do Conselho da Europa precisamente para lidar com a corrupção, enviou uma carta duríssima, a dizer que isto não pode ser, não é uma mudança que viola mesmo o Estado de Direito. Eu, pessoalmente, acho que isto é apenas, por enquanto é muito pouco, acho estranho que o Parlamento Europeu, por enquanto, esteja silencioso, não sei se é da pandemia, mas para nós aqui em Portugal, eu diria que deve servir de alerta, eu diria mesmo que deve ser um grito de alerta. O que se passa em Espanha é em grande e em grotesco, digamos, o que pode passar-se em Portugal, em alguns aspectos, porque, se quisermos, também temos um primeiro-ministro socialista, e só que lá o primeiro-ministro também é socialista, só que é mais habilidoso que o nosso, digamos, e também chegou ao poder sem ser o primeiro votado. Lá, como cá, os socialistas também dependem da esquerda radical, só que lá essa esquerda radical é talvez ainda mais histriónica, mais descarada, e já conseguiu ter ministros, mas no fundo o que conta lá como cá é a ideologia. Portanto, no fundo são partidos, que eu diria, usando uma expressão popular, que são farinha do mesmo saco. Portanto, em Espanha já estão mesmo a destruir o princípio da separação de poderes e da independência do poder judicial. Em Portugal, nós temos visto nos últimos tempos, deram uns passinhos pequeninos, mas a direção no fundo é a mesma.
Então é por isso que dizias que querias que puséssemos os olhos no que se está a passar em Madrid.
Exatamente. Nós felizmente não temos alguns dos problemas que os espanhóis têm. Não temos o problema das nacionalidades, por exemplo, que é um problema terrível, mas também somos mais pobres e mais dependentes. Por isso, ter o homem doente da Europa, mesmo aqui ao nosso lado, era mesmo o pior que nos podia acontecer. Mas, infelizmente, é bem provável que nos venha a acontecer.
A Caixa Geral de Depósitos apoia o Contra Corrente.
Eu sou José Manuel Fernandes. Obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.